estamos recebendo em nossos estúdios o ex-juiz, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do União Brasil, que cumpre a agenda no dia de hoje aqui na cidade de Ponta Grossa e gentilmente concede entrevista a partir de agora à nossa programação. Bom dia, senhor. Obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista.
Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Um cumprimento aqui a todos os ouvintes de Ponta Grossa e da região. Um grande prazer estar por aqui.
Antes de falarmos de projeções para as eleições de 2022, enfim, tudo que envolve na sua presença, inclusive aqui na cidade de Ponta Grossa, e para os próximos dias, uma agenda bastante intensa em várias cidades do estado, fazer um retrospecto da sua vida, né? O que mudou do período...
É longo.
Do período de juiz e ministro para o momento atual, pré-candidato nas eleições deste ano?
Olha, o trabalho é diferente. Como juiz, por exemplo, não dava entrevista. Acho que dei 2 entrevistas em 4 anos e ainda saíram meio a forceps, vamos colocar assim. Uhum. Como ministro, evidentemente, eu já falava mais, tinha que falar com a imprensa. Mas eu também sempre me considerei como ministro da Justiça, não exatamente como um político, porque era até visto como um cargo mais técnico. Né? Então a gente estava lá principalmente com os nossos projetos de combate ao crime organizado, de combate à criminalidade violenta e tentar consolidar o enfrentamento à corrupção. Agora é diferente, estou como pré-candidato nessas eleições em 2022, a gente tem que falar. E aqui sim, agora você tem que fazer o jogo da política, no bom sentido, que a gente também quer resgatar aquela ideia de política voltada a melhorar a vida das pessoas, a buscar o bem comum. Eu digo assim, ó, não é nem nova política, não é nem política velha, é política clássica. Os gregos já falavam isso, a política é para melhorar, é para buscar o bem comum e não para buscar interesse próprio.
A sua visão da política mudou do momento em que o senhor não estava diretamente ligado, né, como potencial candidato, naquele período em que era juiz, também, até mesmo ministro?
Eu acho que a política como ideal, nunca mudei essa perspectiva de política voltada ao bem comum. Agora, claro que daí você se inserindo no meio político, com os diálogos, com as conversas, você vai conhecendo melhor os bastidores. E a política partidária, às vezes, infelizmente, é longe desse ideal. Mas acho que a missão de cada um que se coloca na política é buscar sempre esse ideal. A parte boa, né, que eu tenho gostado muito, mesmo quando estava lá como pré-candidato a presidente, e agora também nessa situação, é você circular pelo país e agora pelo Paraná e você conversar com as pessoas, pessoas comuns, pessoas na rua, nos estabelecimentos, você conhecer experiências interessantes e ouvir o que as pessoas têm a dizer. Eu acho que esse é o aspecto mais bacana.
Quando o senhor teve a iniciativa, né, de partir para a política efetivamente, né, no primeiro momento a ideia era a presidência da República, a candidatura, até então o senhor estava em outro partido, o Podemos, houve essa mudança para a União Brasil. Também aquela possibilidade, né, de mudança de domicílio eleitoral para São Paulo, o que não aconteceu. O senhor teme que essas situações elas possam desgastar a sua imagem, né, e ter algum resultado, né, uma consequência para as eleições de outubro?
Não acredito nisso. Veja, eu estava no setor privado, vim para o Brasil, voltei, né, estava até no exterior, e a tentativa era de romper essa polarização. Tem muita gente insatisfeita com esses extremos que acabam desunindo o país ao invés de buscar aquela unificação, aquela união necessária para a gente resolver os problemas reais das pessoas, inflação, o desemprego, a questão da segurança pública, o próprio combate à corrupção, educação e saúde, que são esses problemas que a gente sempre tem que lidar. Infelizmente não foi possível, chegou um momento em que eu tive que deixar o partido, né, e vim para o União Brasil. Eu teria ali uma série de queixas que eu poderia colocar, mas eu prefiro também não ficar, vamos olhar para o futuro, vamos olhar para o presente. E no União Brasil houve um pedido para que eu transferisse o domicílio para São Paulo. Como eu estava com essa perspectiva da legenda presidencial, também não fazia diferença eu estar no Paraná ou em São Paulo para ser candidato a presidente. Acabou não dando certo, e ele tinha um projeto político em São Paulo, que era o maior palco eleitoral, vamos dizer assim, do país. Mas o que eu posso dizer para você, Ricardo, que eu fiquei muito feliz de ter oportunidade de permanecer no Paraná. Porque aqui é a minha terra, nasci aqui, eu nasci em Maringá. Meus pais, aliás, são pontagrossenses, são aqui de Ponta Grossa. Constituí família aqui e foi no Paraná que eu consegui fazer o trabalho que foi um trabalho da minha vida, que foi a Lava Jato, que a gente teve a maior operação da história do Brasil contra a corrupção. Pela primeira vez a gente viu gente muito poderosa que tinha roubado os cofres públicos, prejudicado a população, pagando pelos seus crimes. Isso só foi possível, tinha muita gente que dizia, inclusive, olha, Isso só é possível acontecer no Paraná. Claro que a gente teve apoio do país inteiro. Vamos lembrar lá as manifestações na Avenida Paulista, por exemplo. Os 3 milhões de brasileiros que saíram às ruas em março de 2016. Mas foi a opinião pública e a sociedade do Paraná que nos apoiaram inicialmente para fazer esse trabalho. Então, estou muito feliz de estar aqui de volta com essa oportunidade.
O fato de não concorrer diretamente à presidência da República, uma possibilidade até do senhor ser uma terceira via, né, contra dois candidatos, né, que estão sendo apontados como favoritos até um eventual segundo turno. O fato de não ser um candidato à presidência frustrou, de certa forma, os seus planos políticos, as suas intenções?
O objetivo principal era vencer a polarização. Infelizmente, eu estou sem a legenda. O União Brasil tem um pré-candidato à presidência, que é o Luciano Bivar, eu estou apoiando. A gente sempre tem esperança de poder romper essa polarização. Agora, o que a gente tem que olhar? Eleições em 2022 não é só a presidência da República. Você tem eleição para o Congresso, Senado, deputado, você tem eleição aqui para o governo do Estado. E se a gente está eventualmente, né, ouvinte que está eventualmente acompanhando aqui o programa, eu sei que tem muitos que estão insatisfeitos com essa polarização. Se você está insatisfeito, então presta um pouquinho mais atenção nas eleições para os outros cargos, porque nesses outros cargos você pode colocar gente boa que pode ser uma resistência a essa radicalização e, por outro lado, que consiga também buscar mudanças e transformar o Brasil independentemente da polarização. Vou te colocar um próprio exemplo da Lava Jato. Eu era um juiz de primeira instância. Tudo bem, a Lava Jato foi um trabalho institucional, foi o apoio da sociedade que fez a diferença, mas era um juiz de primeira instância que não é exatamente o maior cargo da República. Né, juiz federal de primeira instância. E a gente, mesmo assim, conseguiu mudar muita coisa. Se a gente for pegar exemplos de outros países, tem gente que muda o mundo, muda o país, mesmo não estando num cargo político, público. Por exemplo, o caso lá do Martin Luther King, lá do Movimento dos Direitos Civis norte-americano. Os abolicionistas aqui brasileiros do século XIX, a grande maioria não tinha cargo público. Então tem muito que você pode fazer. Por exemplo, se eventualmente eu for para o Senado, que é uma das possibilidades, você pode liderar uma oposição ao governo, vamos supor, se acontecer da eleição, for eleito Lula, espero que não aconteça, acho que seria uma tragédia para o país, mas você precisa ter lideranças fortes no Congresso para se contrapor a esses abusos, né, e esses escândalos de corrupção que a gente conhece já dos governos do PT.
O senhor definiu como uma possível volta do ex-presidente Lula uma tragédia e uma reeleição do presidente atual Jair Bolsonaro. O que seria?
Olha, meu candidato é Luciano Bivar, que é do União Brasil, pré-candidato à presidência. Eu não estou satisfeito com a polarização. Acho que a volta do governo do PT seria lamentável, porque a gente viu um governo recheado de escândalos de corrupção que não foram bem explicados. Porque uma coisa é o seguinte, você cometer um erro, embora aqui é um crime, né, é um pouquinho diferente, e você reconhecer, você pedir desculpa. O PT nunca pediu desculpa, nunca explicou o que aconteceu. E lotearam politicamente a Petrobras, saquearam a Petrobras. A própria Petrobras divulgou oficialmente esse ano que conseguiu recuperar 6 bilhões de reais por conta da Lava Jato. Ou seja, cadê a explicação? Fora que o governo PT acabou naquela grande recessão de 2014 e 2016. Agora, em relação ao governo atual, eu também sou crítico. Houve um desmantelamento do combate à corrupção, o que é lamentável. A gente, em vez de avançar, a gente retrocedeu. Mas também aqui, Ricardo, eu não sou de pessoa de ficar lamentando nos cantos. A questão é saber o que você vai fazer a respeito. Vai ficar aí choramingando? Vai ficar reclamando? Não, você tem que fazer alguma coisa a respeito. Então, o meu ingresso agora no mundo da política é exatamente para a gente pegar essas bandeiras e defender essas bandeiras. Alguém tem que falar isso. Alguém tem que falar que temos que voltar a combater a corrupção, porque o dinheiro que é desviado da saúde, da educação, da obra pública, que afeta a qualidade da vida das pessoas. A gente tem que voltar a falar em segurança pública, sem aquele discurso de que o criminoso é um coitadinho, que é uma vítima da sociedade. Não, faz sim a diferença. Você ter polícia eficiente, você ter investigação eficaz, você enfrentar o crime organizado, que é uma das mazelas do país. Quem sofre com isso são normalmente as pessoas mais pobres, que são vítimas dessa criminalidade organizada, ou as famílias afetadas pelo tráfico de drogas. E, do outro lado, os temas atuais, né? Emprego, renda, controle de inflação. A gente tem que ter essa visão do futuro. Eu acho particularmente que o Paraná tem um grande potencial econômico, não só para ser o celeiro de alimentos do país, mas para ser um celeiro também de inovação e tecnologia e de emprego. E isso é um pouco, isso é subaproveitado. Apesar do mérito da população paranaense, a gente está muito aquém do que nós poderíamos ser.
Seu nome vem sendo bastante comentado, né? Inclusive alguns levantamentos, né? Apontando como candidato a Senado Federal, governo do Estado do Paraná e também deputado federal. O senhor já tem uma definição?
Eu devo definir nos próximos 10 dias, 15 dias. Eu fiz uma entrevista coletiva faz umas 2 semanas e coloquei esse compromisso de rodar o Estado do Paraná para ouvir as pessoas, né? Porque é engraçado isso, a gente fala em fazer política, mas às vezes apresenta um pacote pronto. Então vamos ouvir as pessoas, eu quero ouvir as pessoas e a partir disso tomar minha decisão. Nós temos pesquisas que me colocam em uma posição confortável para qualquer cargo que eu for concorrer. Também tenho o apoio da direção nacional e estadual aqui do União Brasil para postular qualquer posição. Mas a gente tem que tratar isso também com humildade e razoabilidade. Então vamos ouvir a população. Ah, o que, que você acha que eu deveria... Como você acha que eu posso continuar contribuindo para o país? O que a gente quer fazer é escrever uma nova página na história, como a gente fez na Lava Jato, com apoio aqui da população paranaense. Então vamos tentar essa retomada.
Teria algum aspecto determinante que poderia definir qual o cargo que o senhor estaria concorrendo em outubro?
Um aspecto determinante? Oh, vai ser uma reflexão, que vai é uma decisão minha, mas também é uma decisão, claro, do partido. E a gente tem que ouvir a população. Então tem várias situações que são interessantes. Por exemplo, você, vamos supor, eventualmente lá no Senado, você ser uma liderança da oposição contra um eventual, embora indesejado, governo Lula. Espero que não aconteça. Não vamos falar que eu já estou dando a fatura por liquidada, não. Tem muito tempo na frente. Você pode fazer a mesma coisa na Câmara dos Deputados. Além disso, você pode apresentar projetos, você pode influenciar positivamente aqui mesmo no Estado do Paraná, para você transformar a vida das pessoas. Eu falo sempre assim, olha, pense globalmente, pense nacionalmente, pense no projeto de país, mas também aja localmente. Então, muitas vezes a gente reclama, não dá para você combater a corrupção, Brasília não deixa, é muito difícil. Sim, mas tem coisas que você pode fazer aqui no Estado. Por exemplo, por que não criar uma delegacia especializada e bem estruturada de combate à corrupção? Mas com proteção dos delegados e dos agentes contra a retaliação. Porque hoje acontece isso. Eu já via quando era ministro da Justiça. Recebia reclamação de Estado X, Y. O pessoal começava a investigar casos de corrupção estaduais e muitas vezes o pessoal era afastado por pressão do governador, por pressão do secretário, por pressão de político. Não estou falando especificamente aqui do Paraná. Mas isso acontece. Então a gente precisa, por exemplo, de uma lei de proteção aos investigadores. Né? Agora, outros aspectos também, a gente teve aqui a pandemia, que foi um evento trágico, terrível, mais de 600 mil vítimas, lamentável, mas teve um efeito que nos despertou para a utilização principalmente da tecnologia à distância. Então teve um grande desenvolvimento de telemedicina, teve um grande desenvolvimento de educação à distância. A gente tem que aproveitar esse momento e utilizar essas tecnologias, esse despertar para esse mundo novo, para aprimorar nossa educação e saúde, levando educação e saúde de qualidade para os remotos rincões aqui do Paraná. Eu vi, por exemplo, nas minhas andanças pelo país, eu vi cirurgias sendo feitas à distância com médicos, né, os melhores cirurgiões do país, orientando cirurgias à distância. Na outra ponta, claro, outros cirurgiões, mas dando aquele, acompanhando como se estivessem no local para poder levar uma medicina de qualidade, atendimento à saúde de qualidade para todas as pessoas. Então tem um mundo novo aí aberto que a gente tem que explorar essas potencialidades. Por isso que a gente está falando em 5 propostas para transformar o país, transformar o Brasil, mas também transformar o Paraná, que é na área da corrupção, segurança pública, emprego e renda, saúde e educação, e, por fim, propostas relacionadas a princípios e valores para o indivíduo e para as famílias.
Antes de abordarmos especificamente essas 5 propostas, Em eventuais disputas ao Senado e ao governo, o senhor poderá ter concorrentes, né, bastante importantes, né, no cenário da política brasileira, né, o senador Álvaro Dias, atual, e o atual governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, os quais o senhor sempre demonstrou uma boa relação. O senhor teme alguma, algum mal-estar nessas relações? E uma eventual candidatura para esses dois cargos?
Eu tenho uma relação cordial, né, com o governador, tenho uma boa relação com ele. Eu acho que, enquanto não tem essa definição, é muito prematuro qualquer afirmação. Mas, de todo modo, o meu modo de ser sempre foi buscar construção, né? Discutir proposta. Então, não tenho, assim, essa tendência de fazer algo destrutivo. Em relação ao próprio Senado, nem eu, nem o Álvaro Dias definimos ao que vamos concorrer. O que eu tenho ouvido muito por aí é que o próprio senador Álvaro Dias não tem certeza se vai pleitear realmente a reeleição, ou se vai buscar um outro cargo, ou se vai buscar algum outro caminho. Então, enquanto isso não tem essa definição, eu acho que é muito prematuro a gente começar, né, a discutir embates, coisas assim. Mas, de todo modo, da minha natureza, sempre foi uma natureza construtiva. Não jamais apelaria aí para baixa política, para ofensa ou para desconstrução das pessoas.
O senhor sempre teve uma imagem atrelada à questão do combate à corrupção, não é? E um dos cinco pontos, não é? Uma das cinco propostas que o senhor destacou com relação ao desenvolvimento do país e também do estado do Paraná, envolve a corrupção, mas também outros aspectos. Como potencializar essas outras qualidades para desatrelar essa questão só da visão da população, na maioria, do Sérgio Moro no combate à corrupção?
Eu acho que o importante é destacar, as pessoas têm que ter presente, a credibilidade que você tem em decorrente da sua história. Então, na Lava Jato, a gente combateu eficazmente a corrupção. Nunca havia acontecido isso desses poderosos, talvez no Mensalão, em menor nível, mas esses poderosos realmente responderem por crimes praticados contra a população de desvio de recursos. Quando eu fui lá para o Ministério da Justiça, o nosso foco era combate à criminalidade violenta e o crime organizado. Acho que não teve um Ministério da Justiça que foi mais rigoroso contra o crime organizado. Por exemplo, a gente mexeu na legislação e ampliou a possibilidade do confisco do patrimônio dessas organizações criminosas, que talvez seja a melhor forma para você conseguir vencê-las. Confiscar todo o patrimônio. Criamos lá o tal do confisco chamado alargado. Mas, além disso, a gente pegou as lideranças da maior organização criminosa do país, o PCC, lá de São Paulo, que estava em presídios estaduais, que tinham cometido aqueles atentados terroristas em 2006, para não serem transferidos para presídios federais, e conseguiram o que queriam. A primeira coisa que a gente fez quando assumiu o Ministério da Justiça, pegou essas lideranças e transferiu para presídios federais, onde você não tem celular, onde você não tem possibilidade de fuga, onde você não tem possibilidade de resgate e onde toda a conversa com o mundo exterior é monitorada. Ou seja, game over para essas lideranças. Parece alguma coisa assim, mas só transferiu de uma prisão para outra? Não, foi uma operação de guerra. E, além disso, a gente tomou todos os cuidados para não ter um salve geral no país em retaliação àquela transferência. Então, essas ações mostram também que a gente cumpre o que a gente diz, e tem credibilidade para dizer, ó, se eu vou propor isso, a gente vai realmente atuar nessa área. Quando eu falo, por exemplo, a gente vai ser implacável contra a corrupção, muitas vezes você ouve disso de outros políticos. Mas eu tenho história para dizer que, no meu caso, é verdadeiro. A mesma coisa é combater o crime organizado e diminuir a criminalidade violenta. E a mesma credibilidade que a gente tem nessas áreas, a gente vai levar para as outras propostas. Na geração de emprego, geração de renda. Hoje, o Brasil e o mundo, basicamente, vive um momento especial, que é um momento de transição da forma como a gente produz energia, de petróleo e carvão, para energias renováveis. E a gente olha aqui o Paraná tem um enorme potencial por conta da energia solar, que é bastante generosa aqui, e do outro lado, pelo biocombustível. Se fala muito, por exemplo, hoje, que uma das novas possíveis fronteiras é a produção do tal do hidrogênio verde, que é uma tecnologia que daqui a 5, 10 anos provavelmente vai estar disponível. E o Paraná se investir nisso, tem uma situação bastante confortável, favorável para ser um desses polos de produção. Então, o que a gente não pode fazer é deixar esse cavalo encilhado passar e se contentar em ser apenas um estado predominantemente da agropecuária. Claro que ela é importante, fundamental, ela que tem muitas vezes carregado o país nos últimos anos, mas a gente tem que diversificar a nossa economia para gerar emprego e renda. E isso você consegue fazer tanto com reformas ou influência positiva em Brasília, como também aqui no Paraná.
Estamos caminhando já para a reta final aqui da nossa entrevista. Para poder finalizar, ministro, a questão da expectativa, né, para todo o processo eleitoral. O senhor acredita em um processo onde as discussões, né, de propostas, elas serão intensas, ou esta polarização que vivencia o Brasil pode comprometer isso?
Infelizmente, a segunda parte da sua pergunta é o que tem sido mais característico desse ano eleitoral. Você vê que um dos candidatos falou, até numa entrevista internacional, o Lula, falou que política econômica é para discutir depois das eleições, né? Eu nunca tinha ouvido um absurdo desse de um candidato a qualquer cargo. Ao contrário, o que a gente tem que fazer? Colocar a bola no chão, discutir proposta, ver quem que tem realmente proposta e quem tem credibilidade para defender essas propostas. Quando a gente tem essa polarização, infelizmente, os sentimentos ficam acirrados e o debate das ideias e das propostas fica obscurecido, muitas vezes pela raiva, pelo ódio, que é tudo que o país não precisa. Então, eu particularmente sou uma pessoa da paz, né, do diálogo. É claro que a gente tem que ser rigoroso em princípios e valores, mas a gente tem que ter essa abertura para o diálogo e para a concórdia para a gente chegar em um bom resultado. E é o que a gente tem feito, né? Então, a gente está circulando aqui o estado do Paraná. Agradeço mais uma vez aqui o convite na CBN para poder falando aqui para a população pontagrossense, olha, a gente defende isso, isso e isso, né? E a gente tem a credibilidade para defender as nossas propostas.
Sérgio Moro, do União Brasil, ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça, participando ao vivo aqui da programação da Rádio CBN. Agradecemos a sua gentileza da entrevista. Esperamos novas oportunidades no decorrer durante todo esse processo eleitoral. Que o senhor tenha um bom dia e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Ricardo. Foi um prazer estar aqui falando com vocês, em especial aqui em Ponta Grossa. Como eu disse, meus pais são daqui, né? Nasceram aqui e eu frequentava muito a cidade quando era criança e adolescente para visitar aqui os parentes, né? Principalmente a família Moro e a família Stark, que são da cidade aqui.
Obrigado, ministro. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, viu? Um abraço.